E o patrimônio histórico, tombamento de diversos espaços, por exemplo, não só a estrutura física, mas existem muitos patrimônios e materiais importantes, mas o tombamento do patrimônio histórico implica em você deixar um legado para o futuro. Qual a importância desses tombamentos aqui em Maringá? Esse é meu tema com o Miguel Fernando, que já está aqui comigo, que a gente pode, inclusive, você pode acompanhar essa conversa minha com o Miguel, não só no dial, você que está nos ouvindo aí no carro, na sua casa, com o seu fone de ouvido no celular, se você tem rádio no celular, é importante, mas você pode acompanhar também pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma do YouTube. Miguel, bom dia!
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Patrimônio importante tombar, fundamental, e o futuro é o foco disso, né?
Sem dúvidas, Gilson. Até é interessante esse tema, porque nessa semana nós comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, no dia 17, e também o Dia do Historiador, no dia 19. No primeiro caso, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural foi escolhido para marcar o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1898, que foi o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. No segundo caso, a data foi selecionada para homenagear Joaquim Nabuco, que foi historiador, político, diplomata, enfim, que acabou nascendo no dia 19 de agosto. Duas importantes comemorações na mesma semana que o ministro Paulo Guedes também havia anunciado alguns dias atrás que venderia diversos equipamentos públicos do governo federal em um leilão, entre eles o edifício Capanema, que fica no Rio de Janeiro. Esse edifício ele foi um prédio projetado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e sua equipe. À época, a equipe teve também como referências estudos feitos pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que esteve no Brasil em 1936, convidado pelo ministro Gustavo Capanema. A sua construção terminou em 1945. Bem, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque a classe artística se mobilizou, fez grandes passeatas e campanhas ao longo dessa semana em proteção do edifício Capanema para que ele não fosse vendido. E o governo federal desistiu. O prédio abrigou sede de órgãos importantes, foi sede de órgãos muito importantes, como o então Ministério da Educação e Cultura, que chama MEC. Mas e Maringá nesse contexto, né, Gilson? Uhum. Por que que nós devemos preservar momentos de prédios que representam movimentos históricos e acontecimentos? Eu vou dar um exemplo muito prático. No centro, no novo centro de Maringá, nós temos hoje o prédio ou a estrutura arquitetônica do terminal multimodal. As pessoas que nasceram depois dos anos 2000 passam por ali imaginando que sempre foi assim o novo centro. Mas o novo centro de Maringá, até 1991, abrigava um pátio de manobras ferroviárias. Ali nós tivemos a estação ferroviária, o prédio da estação ferroviária. A colônia com 50 residências de ferroviários. A estação ferroviária, que foi inaugurada em janeiro de 1954, representou o progresso, a chegada de um novo momento para a economia e para a sociedade da nossa cidade. Só que esses prédios não existem mais, esse ambiente não existe mais. Então as pessoas frequentam aquele espaço sem imaginar o que existia há décadas atrás.
Ô, Miguel,
então, por isso, a preservação é fundamental, Gilson.
Miguel, eu vou conversar com você, porque você tocou no ponto que eu fico incomodado. Eu sou dessa geração que vi o Pátio de Manobras, Eu vi o prédio da estação ferroviária, eu vi a rodoviária. Embora. Mas assim, você vê Curitiba, vou pegar Curitiba como exemplo, tá bom? Tem várias outras cidades do Brasil, inclusive Londrina também tem isso, em que a estação ferroviária foi preservada e se transformou num espaço. Ou no caso do Shopping Estação, em Curitiba, que você deve conhecer bem. Londrina também, inclusive o espaço lá em Londrina já virou sobre movimentos de ações literárias, cinema, já usaram bastante aquilo como espaço cultural. Pecamos nisso, Miguel. Aquela ideia, a gente deixou passar uma oportunidade de talvez fazer aquele espaço. Não digo assim, claro, o novo centro é fantástico, deveria ter sido preservado, mas criar uma maneira de não ter destruído essa memória, deixando algum ambiente físico que lembrasse esse pátio de manobras, esse espaço.
No caso, especificamente da região do pátio de manobras, a gente pecou. Poderia ter sido preservada a estação ferroviária de Maringá, que representasse esse momento, talvez uma ou duas residências da colônia dos ferroviários, e hoje o novo centro estar inserido neste contexto de preservação da história. Ninguém está dizendo que a gente tem que preservar tudo, porque isso é impossível.
Claro.
Mas nós precisamos que gestores públicos, sobretudo do executivo, enxerguem as nossas histórias e nossas memórias como grandes ativos de prospecção de turistas. Quando a gente vai para a Europa, quando nós vamos para os Estados Unidos ou mesmo para algumas cidades do Brasil, a principal atratividade dessas cidades é a preservação do seu passado. Agora, é óbvio que não dá para preservar o passado e simplesmente deixar aquele equipamento de portas fechadas, como acontece no caso do Hotel Bandeirantes, que foi o grande hotel Maringá. Mas mesmo assim, Maringá tem diversos bens tombados ou registrados como patrimônio histórico, né? Em âmbito estadual, Gilson, nós temos o Hotel Bandeirantes, como acabei de citar, a Capela Santa Cruz, que foi construída entre 1945 e 1946, é a primeira representação da Igreja Católica no eixo urbano da cidade. Nós temos a Capela São Bonifácio, que foi inaugurada em 1940 por meio do empenho do padre alemão Emílio Clemente Scherer. O painel do Poti Lazzarotto, que está no Teatro Calil Haddad, que as pessoas às vezes passam despercebidas, ele também é tombado como patrimônio em âmbito estadual. No âmbito municipal, nós temos uma quantidade mais significativa. A locomotiva 608, que é a Maria Fumaça, que inaugurou a estação ferroviária lá em 1954, ela está no interior do Parque do Ingá. A Praça Napoleão Moreira da Silva, que é um projeto do arquiteto José Augusto Bellucci, que tem toda uma geometria, uma característica bastante interessante, está preservada, vai ser restaurada agora nos próximos meses. O auditório e prédio do Luz Amor, como nós falamos no nosso programa anterior. Nós também temos o patrimônio imaterial, Gilson, registrado aqui na cidade de Maringá, que é a festa do seu Zico Borg, que aí a gente já entra no aspecto de tradições, de preservações que são transmitidas entre gerações. O painel do café, que foi restaurado, ficava na Avenida Getúlio Vargas, dentro de um estabelecimento comercial, que foi o Bar Colúmbia na década de 1950, uma obra do Valdemar Moral, e agora restaurado e foi instalado, reinstalado recentemente, mas no Teatro Calil Haddad. O prédio do CAC, que é a antiga biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi restaurado. O escritório da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, a Capela Nossa Senhora Aparecida, no final da Avenida Guaiapó. E olha só, Gilson, o projeto original do livro Terra Crua, que foi descoberto recentemente.
Olha, que legal.
Com as fotos originais, as anotações do Duque Estrada, mostrando como que era para ser diagramado esse material, ele também está preservado. E alguns outros espaços estão em estudo nesse momento, como o prédio de tratamento de água e a caixa d'água da Sanepar. A caixa d'água, ela é muito icônica, né? Há alguns anos, para onde você olhava da cidade, você via a caixa d'água. Hoje não mais, por conta da verticalização. Temos também o prédio do Instituto Estadual de Educação de Maringá, que ele começou a ser construído em 1952 como Ginásio Maringá, era municipal, foi estadualizado, ganhou o nome de Gastão Vidigal e depois, em 66, vira Instituto de Educação. A fachada do prédio é a mesma da década de 1950. E também temos a prática do Bumba Meu Boi pelo grupo Anjos da Lua, que está em estudo. Afinal de contas, a importância de preservar essas tradições, esses prédios, né, equipamentos, é muito para ter um recorte do passado. O que foi, como foi, o que representou e qual a necessidade de se lembrar desses momentos que marcaram algum período em específico da nossa história. A gente ainda tem muito que aprender, mas a gente é uma cidade jovem, né, Gilson? A gente também não pode se comparar com cidades que têm milênios de existência ou séculos de existência. Nós estamos aprendendo e engatinhando para preservar o nosso passado.
Miguel, primeiro assim, eu queria te cumprimentar, acredito, historiador, você é um baita historiador, você tem um trabalho fantástico guardando a memória da cidade, tranquilo. Eu acho que isso é uma coisa legal, você tem méritos nisso. E essa questão do mural do café, eu estava vendo, né, eu acompanho um pouco as postagens sobre ele, terminando e tal. Depois de uma certa idade, você lembra que você visitou, eu visitei o bar fica aqui perto do térreo, onde fica a CBN, né, o prédio da CBN, que é o edifício Três Marias, um edifício tradicional na cidade. Eu acho que foi um dos primeiros edifícios, né, da cidade, o primeiro edifício da cidade.
Foi um dos primeiros, ele é do início da década de 1960.
E o bar ficava embaixo aqui. O mural do café. Ficava embaixo aqui. E a gente, claro, quem aí tem ENTA, né? 40, 50, 60. Entrou no bar alguma vez, ou passou em frente e tal. E tinha um mural lá. E aí eu achei muito bonito quando vi o mural, porque a gente acaba recordando que aquilo é um registro do que foi, de certa forma, né? O poder econômico, a vida econômica da cidade, né? Está retratado naquilo. É esse momento que a gente tem que pensar que esses espaços, os que a gente perdeu, como você falou, né? Isso que a gente tem, podem fazer para muitas pessoas darem um significado de reflexão, do tipo, já fomos isso, já fizemos isso, já tivemos isso, não tivemos. Até para a gente poder entender como é que a gente chegou até aqui. Aquela ideia de que deixar um legado para gerações, que nem você falou, tem uma geração que nunca conheceu o pátio de manobras, nunca conheceu a antiga rodoviária, acha que o que está lá sempre foi. E seria importante lembrar, nem sempre foi assim, para a gente poder entender como é que essa cidade foi feita, construída, né? Como diz a Raquel Holnick, a arquiteta urbanista, é aquela casca de cebola que vai deixando a sua marca. A gente precisa ter esses registros, essas cicatrizes urbanas.
Sem dúvidas, Gilson. O historiador Peter Burke fala muito sobre isso, né? O papel do historiador é fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que elas querem esquecer. Então, isso, é fundamental que os prédios também sejam vistos como essa essência dessa frase, né? Quer dizer, você citou o exemplo do painel do café. O painel do café representou um movimento econômico onde a base da nossa economia era movida pelo que era chamado de ouro verde.
Exato.
O café. Isso passou, mas transformou gerações, moldou a sociedade a partir daquilo. Mas é claro que a gente precisa também estar preparado para fazer essas leituras. E é por isso que o poder público se faz fundamental no ato de enxergar, por meio de comissões, de conselhos paritários, que tem a participação da sociedade civil também, quais elementos são factíveis de serem preservados e tombados. Afinal de contas, nem todos o devem ser feitos para essa finalidade. Mas, Gilson, você disse tudo. O papel dessa preservação é justamente mostrar para gerações que virão após a gente que existiu uma cidade muito diferente daquela que nós estamos vivenciando. Daqui 30, 40, 50 anos, Maringá vai ser muito diferente. Mas se a gente não preservar alguns elementos que foram essenciais para essa transformação, nós talvez faremos leituras equivocadas do nosso passado. O painel do café é um clássico exemplo disso, né? Quer dizer, ele estava dentro do Bar Colúmbia, de um prefeito muito pitoresco, que era o Américo Dias Ferraz, um prefeito que já levou uma surra, um prefeito que construiu Fonte Luminosa, etc, etc. E que talvez, se tivesse perdido, a gente não conseguiria interpretar melhor quem foi o prefeito Américo Dias Ferraz na década de 1950. A gente está falando de um painel do café. Imagine um painel de azulejos, imagine um prédio como a estação rodoviária de Maringá, onde dezenas de milhares de pessoas chegaram ou partiram, deixaram pessoas, foram recepcionadas por familiares, compraram alguns itens nas lojinhas que existiam por ali, tomaram um lanche nas lanchonetes que tinham por ali. São muitas memórias que se perdem. É mais ou menos aquela história, né? Quando uma biblioteca se incendeia, você perde muito do nosso passado. E é por isso que é importante essa preservação, para que a gente entenda de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde a gente vai. E o mais importante, não cometendo os mesmos erros que cometemos no passado.
Vou contar um caos. Esse caos você conhece melhor do que eu, gente. É um caos que eu conheci, inclusive, ouvido da própria pessoa. Hoje um dos empresários importantes da cidade, uma das pessoas que foi bem sucedida na cidade, quando ele era pequeno, disse que o pai dele trouxe a família para visitar o chafariz do Américo e estava desligado, né? Aí o pessoal falou assim, ah, vai lá no Bar Colômbia que o Américo está lá. Sempre estava o barará dele, né? Fica conversando.
Muito próximo.
É verdade. Ele disse que o pai dele chegou lá com os filhos e tal e explicou para ele, falou, olha, tu não sou da cidade aqui perto, tava trazer meus filhos, eu queria ver o chafariz, mas o chafariz está desligado. Diz que o Américo mandou ligar o chafariz só para a família, só para a família ir lá ver e tal. Essa relação de poder do prefeito, de mandar fazer a cidade, o chafariz nem todo mundo queria, foi uma briga danada, ninguém queria aquilo, né? Ele foi lá, ele também destruiu aquela praça em frente à Pernambucana, né? Ele desmatou a praça. E até essas personagens. Esse, quando você começa a descobrir, você fala, pô, essa cidade já teve, como o próprio Duque Estrada fala no Terra Corona, essa cidade teve, de certa forma, uma guerra pelo poder, os seus donos, né? Aquelas disputas, o Aníbal mandando dar uma surra no Américo, depois se queima a casa do Aníbal, né? Inclusive você resgata a esposa do Aníbal, né? Que foi uma das primeiras professoras de Maringá, falando de como é que foi o dia lá. É essas coisas que não se pode perder, né, Miguel?
Ah, sem dúvidas, né, Gilson, porque a memória ela é muito seletiva, ela às vezes nos engana, apontando que nós, talvez, vivenciamos um passado cheio de glórias, de conquistas, que tudo deu certo. Exato. E tudo mais. Isso também interfere na memória coletiva, né? No imaginário coletivo das pessoas. E a gente está falando de resgates da história de Maringá que estão trazendo fatos que indiquem que o passado foi feito de muita disputa, de muito sangue, de muita briga. A gente está falando aí de 15, 20 anos. Claro que algumas publicações já falavam sobre isso, como o próprio Terra Crua. Mas a gente tem que se lembrar que o livro Terra Crua quase se perdeu, existiam poucos exemplares, foi resgatado em 2014 com uma edição ampliada. Nós tivemos, por alguns anos, os acervos da imprensa guardados às sete chaves, era difícil, por exemplo, ter acesso à Folha do Norte do Paraná. E hoje esse material está todo à disposição na Gerência de Patrimônio Histórico, também está no Maringá Histórica, nos acervos virtuais, no Museu Esportivo de Maringá e por aí vai. Isso nos ajuda a compreender um pouquinho melhor que, na verdade, Maringá, de fato, era um velho oeste, em que as pessoas resolviam as coisas na bala mesmo.
É verdade.
Isso mostra que o nosso passado ele é muito mais complexo do que, às vezes, algumas crônicas nos apontam. Por isso, preservar se faz fundamental. E a imprensa tem papel decisivo nisso. Se nós não tivéssemos acesso aos jornais que traz um extrato diário do que estava acontecendo naquele momento, dificilmente a gente conseguiria interpretar. Exatamente. O nosso passado.
Ó, Miguel, dá vontade de falar mais. Por exemplo, agora eu estava falando desse negócio sobre a questão da mala, né? Dom Jaime Luiz Coelho, que tirou dois revólveres da mala do Américo, que queria lá na Câmara de Vereadores resolver um embate que ele tinha com os vereadores. Isso. A bala. Essas coisas, se a gente ficar, a gente fica aqui conversando sobre isso. Obrigado, Miguel. A gente fala um dia sobre isso no próximo programa. Obrigado. Um abraço, bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Um abraço a todos os nossos ouvintes e vamos preservar a nossa história. Afinal, há história em tudo que vemos.
E você tem todo o direito e tem toda a qualificação para dizer isso. Você pode ter acesso ao trabalho do Miguel no Instagram. Maringá Histórica é o projeto que o Miguel coordena e dirige, com a série de resgates da história. Está no Instagram, tem o site do Maringá Histórica e você pode conversar com o Miguel por lá.